Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou Thais Bot, eu falo diretamente do Tosco Shop do Hans Donner e estou com o Guilherme e o Lucão para falar sobre uma parte muito importante das novelas que todos nós amamos, que são as aberturas.
Oi, oi, aqui é o Guilherme, falando diretamente da piscina de concreto de Deus nos Acuda.
E aí, aqui é o Lucão, falando diretamente de uma corrida com Maria Fernanda Cândido, ao som de Paracatu, Paracatu, Paracatu,
Paracatu. Hoje é dia de falar de efeitos especiais, de computação gráfica e de um casamento maravilhoso, ou não, de música com imagem. Hoje é dia de falar de abertura no Novela Cast.
Pelado, Minha. Pelado, no almoço.
Caralho, bicho. Pelado, bicho, você lembrou disso, cara. Do pelado, pelado, nu com a mão no bolso.
Lembrei.
Opa, parabéns, sim. Parabéns, parabéns.
Se alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta,
você
Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Olha, Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema nenhum. É só dar aquele nosso famoso RT do amor e divulgar esse projeto maravilhoso que é o Novelacast. Bora falar de pelado, pelado, no colo, no bolso?
Poeira.
Musiquinha. Aberturas de novelas. Assim, como, do mesmo jeito que esse podcast não existe sem trilha sonora de novela, ele também não existe sem a gente comentar sobre as aberturas das novelas, né? Então eu acho que a gente precisava fazer esse, era um que tava na nossa mente também, um episódio da gente falar sobre abertura de novela. E eu acho muito importante a gente falar que nem sempre elas são boas e a gente vai falar de várias que são péssimas também.
Sim.
Tá?
Nossa, tá me vindo uns flashbacks, assim, de umas aberturas.
Meu Deus do céu, mas não me vai falar dos flashbacks.
Gente, olha, então tá, como é que a gente começa? Como é que a gente faz o cluster dessas coisas, dessas novelas? Porque tem muita coisa.
Ah, não sei se vai ter cluster, a gente só vai falando dos que a gente acha que são legais e no meio do caminho. Vai lembrando.
Vou te dizer, olha, a primeira que vem em minha cabeça é uma que talvez não seja muito, assim, da cabeça de todo mundo, mas é de Salvador da Pátria.
Se os campos cultivados neste mundo são duros demais e os solos assolados pela guerra.
Não sei se vocês se lembram.
Eu lembro dessa novela que é com o Lima Duarte, o Sassamutema, né?
Isso, ele é o Sassamutema, exatamente. E era incrível, porque ele pegava, tipo, não lembro quem que será Hans Donner, mas ele, a pessoa que fez pegava, tipo, sei lá, um limão e de repente alguém andava por cima do limão, não sei o que. Ele fazia uma brincadeira com escalas.
Sim.
Ah, aí
era
meu, nossa, que
muito incrível. Estranho. Era um cromaquizão zoado, estilo Chapolin, mas era incrível aquilo. As ideias, assim, eram muito boas. Você lembra, Lucão?
Então, eu lembro vagamente dessa abertura. Acho que eu lembro mais pela minha memória também de Vale a Pena Ver de Novo. Mas era um negócio que me chamava atenção, assim. Eu ficava, pô, eu acho que da primeira vez que eu vi, era bem moleque, assim. Então tinha aquela coisa de pensar assim, tá, mas como é que isso ficou desse tamanho? Como é que ele faz isso? Sabe? E era meio que uma coisa querida encolher as crianças.
Sim.
Sabe? Que você fica mexendo com escala.
Lego gigante.
E aí, ao mesmo tempo que é Lego gigante, é um chroma key. Ao mesmo tempo que é um chroma key, tem algum truque de transição pra você fazer, crescer e tal. Então, eu ficava vendo mais, assim, com o olhar da criança, tipo assim, cara, como que faz isso, sabe?
Era muito incrível.
É. E é maravilhoso, porque enquanto isso a gente tá assistindo uma, o Guilherme tá falando. Muito obrigada, Guilherme. Eu não fazia ideia, eu não tinha nenhuma memória disso na minha cabeça.
Aí tá vendo que tá meio que tremendo? Aí vem esse negócio assim, vem o arado, mas ele afasta o arado, e aí ele desmancha.
Tem um pouco da abertura de Globo Rural também, né, assim, que é verde, assim. Curvas de nível?
Mandando aquele.
Curvas de nível.
André Marques mandando aquele ao som de Globo Rural.
É bem legal.
Então deixa eu falar uma.
Manda.
Que eu acho que vocês vão gostar, e é velha, uma novela velha, que é 4x4.
Vamos deixar esses caras de quatro, mostrar que esses ratos não passam de patos. Espalhar que eles andam caídos.
Tá, a minha é mais velha.
Que é 4x4.
Não, incrível, com Sandra Sá cantando. Sandra de Sá cantando.
Sandra de Sá cantando, a música é maravilhosa. A gente tem um episódio de 4x4, ouvinte se quiser relembrar como é a novela. Mas eram quatro pessoas de quatro cores diferentes, com quatro uniformes de esgrima diferentes.
Aliás, eram exatamente as cores daquele conjunto de caneta Bic. É,
verdade.
Que lançou aquela época.
Que eram quatro cores, né?
Que é, tipo, tem aquele azulzinho clarinho, aquele roxo, aquele rosa e um verde amarelo que a gente não usa pra nada. E aí, eram exatamente essas cores, eram quatro mulheres vestidas com roupa de esgrima, dessas quatro cores das canetas Bic, desse conjuntinho de caneta Bic. E era muito legal, porque era feito, tipo, vocês vão dar risada da conexão que eu faço quando eu lembro daquela abertura. Mas sabe quando você jogava paciência no computador, tipo...
Sim. E a parte mais prazerosa era quando terminava e ficava preenchendo.
Exatamente. Caía uma carta. Todas as cartas caíam e ficavam assim, tuque, 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 tuque.
Exato.
É essa mesma sensação que eu tinha com essa abertura, mas era com gente.
É
então, tipo, tinha gente passando de todas as cores, uma, tipo, uma seguidinha da outra, e tipo, uma ia, sei lá, dava um golpe ali da esgrima e dava uma cambalhota, aí a outra vinha, logo depois fazia a outra terceira via, tipo, era uma coisa sequencial, muito satisfatória de ouvir.
Era.
Era muito legal. O que mais que temos, Lucão?
Primeira que me pegou, mas aí depois eu fui ver melhor, mas foi a de Que Rei Sou Eu.
É duro viver sem amor, sem poder, sem grana, sem glória, sem nome na história.
Que era uma sequência das guerras ao longo da história da humanidade. Então é lá, primeiro paus e pedras, e aí vai evoluindo pra espada, baioneta, explosão.
E era simulando como se fosse one take, lembra? Era simulando como se fosse sem cortes, assim.
E acabava numa guerra futurista com os caras com um aquário na cabeça, assim, com as arminhas. Como a gente achava que ia ser o ano 2000, né? Os Jetsons.
Ah, é, tipo, De Volta ao Futuro, 2015. É.
Tênis que amarra muito sozinho. Bom. Skate que voa.
Ai.
Skate que voa é a melhor parte. É a melhor parte. O resto passaria. Agora, o skate que voa era a melhor
skate
parte.
Skate voa seria legal. Seria bem bom.
Seria legal pra caralho. Fala,
olha,
Guilherme.
Então, olha, eu tenho uma outra que... Ai, eu tenho tantas na cabeça, meu Deus!
Vai.
Mas tem uma que eu tenho que falar, que é da minha novela, das minhas novelas favoritas, que é a apresentação de A Próxima Vez.
Uma sutileza de um furacão. Você vai tomando conta do meu coração, baby.
E aí eles faziam do jeito mais tosco possível. Eram imagens em São Paulo, que eu achava o máximo.
Uhum.
Eles faziam assim, sei lá, aparecia um cara atravessando a rua. Aí a cena meio que parava, dava um close no rosto dele, e aí dava uma pixelada, tipo de quando aparece a pessoa dando depoimento no Jornal Nacional. Uma pixelada, transformava na cara do ator que tinha meio que aquele estilo de corpo, e aí pra outro ator também de vez em quando, e voltava e aquela pessoa morria, ou era quase atropelada e aparecia um alvo na cabeça e não sei o que. Tinha uma hora que tava uma mulher tomando um banho de sol numa piscina, um desses prédios assim, e aí o rosto dela é substituído pela da Cláudia Ohana. Era muito legal, a música era incrível, passava assim em São Paulo e tinha essa coisa meio interessante, assim, meio uma pessoa incógnita poderia ser equiparada a um ator, a uma personagem, eu achava o máximo.
Era muito legal. Vou falar de uma que é muito boa, que é um casamento ótimo, mas daqui a pouco a gente vai ter que começar a falar das ruins.
Tá.
Eu tenho uma péssima
já
pra falar.
Eu não sei se a minha próxima já entra na parte
ruim. Ai, que maravilha. Maravilha, porque senão a gente só mantém a energia lá em cima e não dá, né? Aí não dá.
Tá.
Aí não dá. É. É, a minha, que eu acho maravilhosa, é Tieta.
Ai.
Vem, meu amor, vem com calor. No meu corpo sem rosca.
Seios de fora.
Seios de fora. Eu tinha, sei lá, quantos anos? Aquilo, 6 anos. Eu falava, gente, pode botar peito na TV?
Tieta tinha seios de fora?
Tinha, da Isadora Ribeiro.
Cara, eu não lembro dessa abertura.
O quê? Oxi. Ela tava encostada no coqueiro e o coqueiro ia, tipo, morphing com ela. E eles iam, tipo, enrolando assim. Mas,
caramba.
Pera aí que eu vou pôr aqui pra tocar pra você.
Deixa eu achar aqui no YouTube. Cara, então, a que eu ia falar em seguida, justamente, tem peitos também.
Ó, porque, enfim, né? Anos 80, 90.
Que é a abertura de Pedra Sob Pedra.
Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com...
Tem peito também?
As pedras da chapada transformaram-se em pedaços do corpo humano. E uma delas era um peito.
Que era uma mulher... Aparecia, assim, o peito, aí ela virava e se metamorfoseava em alguma coisa. Aí tinha
tudo isso ao som de Fagner.
É, e aí tinha uma aberta, assim, ela deitada de bruço e a bunda dela virava uma serra. E era um negócio assim.
Era tudo pedra, era tudo a formação das pedras. É.
Tudo isso ao som de quem é rico mora na praia, quem trabalha não tem onde morar.
É mesmo, era bom.
Era boa, então, mas eu não sei... Pô, pensar que isso era 90 e pouco, era bom, sabe? Dois. Era boa a...
Muito boa.
A transformação.
Olha, então tá, então vou pegar pra vocês...
Uma ruim.
Já que é pra
uma
gente ir pra trecheira.
Ruim. Trecheira.
Oi?
Trecheira.
Já que
trecheira,
a gente vai pra trecheira, eu tenho duas incríveis, então vou salvar uma pra falar daqui a pouquinho. Vou até anotar aqui pra eu não me esquecer.
Anotando, anotando. Olha o comprometimento com a pauta.
Deu pra ouvir até o tec da caneta aqui, ó.
Deu pra ouvir o clec-clec. É,
anotei. Exato. É, então, a primeira que eu vou surgir era Olho Nu.
Porra, essa é ruim para um, caralho.
Puta que é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Felipe Fogosi e Nico Puig.
Que não ouviu, que não assistiu essa novela. Era uma novela, tipo, de 1990, 92... Não, peraí, tinha acabado de terminar.
Era 93. Quanto? 93. Vamp foi 93, 92.
Isso. E era uma novela das 6 com Felipe Fogosi, no papel principal, que era o Aleph.
Aleph.
Aleph. O Nico Puig, que aliás eu descobri que em catalão é Puig. E a Patrícia de Sabri.
Patrícia de Sabri, que foi casada com Fábio Júnior.
Foi casada com Fábio Júnior. Foi casada com Fábio Júnior. Não sei se o ouvinte sabe, mas era uma novela que tinha uns poderes de raio laser que saiam dos olhos.
Meu Deus, olha a loucura que o Guilherme acabou de falar. As pessoas tinham poderes de raio laser que saíam dos olhos.
Mas era isso, ué.
Era quase
isso. E aí, o bonzinho saiu raio laser azul, o mauzinho saiu vermelho.
Então.
E na apresentação tinha isso. E era tipo um museu branco. Tudo branco.
E uma aula de ótica na abertura.
Sim.
Com umas aulas de ótica, tinha uns espelhos. E aí tinha tipo uma estátua que era um cara pintado. Era um cara pintado de branco com a tinta toda já craquelada.
Exato.
E era pra dar a ilusão que era uma estátua.
E
aí aquilo quebrava, tinha os poderes dos outros.
Tem mais. E tem mais. Cigano Igor está nessa abertura.
Cigano Igor.
Jogando raios lasers. Vermelhos.
Era ele?
Cigano Igor with lasers, pra quem tem mais de 35. Cigano Igor de terno soltando raios.
Cigano Igor with lasers. Ai, que maravilha. Ai.
Cara, e o pior do que o ouvinte que tem menos de 30, ele vai falar assim, que caralho é Cigano Igor,
que porra
Igor,
é essa? Que caralho? Quem é Cigano? Não, não é o With Lasers que ele não vai reconhecer. Gente. Quem é Cigano Igor?
Quem é Cigano Igor?
Gente, era o Cigano Igor? Eu tô vendo um outro cara aqui.
Era, cara.
Olha, era um cara de olho verde que apareceu aqui.
Então, aparece no início.
Olha a estátua nela.
Então, ó, Peraí. Ó, deixa eu botar o cara nisso. Isso não é Cigano Igor, não, olha só.
Tem dois aí. Caras.
Ó. Ah, tá bom. Porque esse não é o Cigano,
Cigano Igor. Já tá raiozinhos. Com um terno e tal, escuro, gravata vermelha, porque ele é o mal. Ele é o do vermelho.
Claro.
O Cigano Igor, ele só consegue fazer cara de mal.
E aparece um outro cara de terno azul também.
Meu Deus,
ah,
é o Cigano Igor.
É o Cigano Igor.
É.
Meu Deus, é o Cigano. Olha, pegando fogo na Amazônia.
É, e aí a parada é a seguinte: o raio vermelho destrói. O raio azul dá vida pra estátua craquelada.
Ah,
que o edifica. Falou. O raio azul edifica.
Edifica, exatamente.
Olha esse splash das tintas.
O raio azul edifica e o raio vermelho destrói. É isso que a gente tem que entender, gente. Que na luta dos Estados Unidos contra o comunismo, o raio azul edifica, o capitalismo edifica.
Olha.
Nossa, que merda.
Esse é comunista.
Bebe.
Que pariu. Beleza. Tá.
Beleza.
Então você foi pra trecheira.
Agora, só uma coisa. Foi. Um último comentário sobre o Cigano Igor. Quem que teve a brilhante ideia de chamar um cigano de Igor?
Ah, mas pode ter qualquer nome. Eu acabei de vir com um cigano no táxi, no Uber. O cara era cigano mesmo. E a gente tá falando justamente sobre isso. O nome dele é Lisandro.
Lisandro.
O Igor, ele é um nome, né, russo, assim. Eu nunca ouvi falar em ciganos de ascendência russa.
Olha, os ciganos são de vários lugares, né? A maior parte dos ciganos, por acaso, a origem deles de alguns séculos atrás era no norte da Índia. E a gente não associa com a Índia.
Então eu faltei nessa aula.
É, mas acho que daí depois eles escolhem qualquer nome, né?
Pois é. Né? A gente pensa que cigano é romeno, não é verdade?
É, então, eu associava mais com o leste europeu ali.
Quando eles começaram a criar a língua franca deles, foi a época da Romênia, por isso que a língua franca deles se chama Romani. Que nem tem nada a ver com o romeno. Bom, tem um pouco, mas é, nem, não é a língua base, por exemplo. Né? Mas era uma língua franca que eles criaram, porque eles já notaram que tinha um êxodo muito grande e que eles estavam começando a se... Enfim, não venham.
Então agora começa o episódio de Explode Coração.
Obrigado, vovó.
Exato. Isso. Obrigado, vovó. E assim, e agora, só pra juntar esse negócio, eu vou falar da abertura, então, do Explode Coração.
Ah, não! Era que eu tinha anotado! Explode Coração!
É aquela que tinha... Explode coração, na maior felicidade... É lindo.
Meu Salgueiro.
Corinthians.
Não era essa música?
É... Salgueiro. Não, era aquela... Era uma música meio neo-flamenca. Tipo... Pam, 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 prrr. E quem dançava... Você lembra quem era boxer?
Era...
Quem era a cigana que dançava?
A cigana. Não lembro quem era a cigana que dançava.
Ana Furtado.
Meu Deus do céu.
Era um cara... Foi assim que ela surgiu. Era um cara X assistindo televisão. Uma coisa meio internet, assim. Era internet, porque ela mandava... A Dara, a grande história que a Dara correspondia por e-mail com um cara que era não cigano.
É.
E aí, era o
Que era o Edson Celulari, não era?
Não lembro. Ah, era o Edson Celulari. E aí, esse cara aperta um botão do computador, ou do controle remoto, não sei, e aquela cigana se materializa na sala dele e começa a dançar ao redor dele. E esta cigana vestida de vermelho é... ninguém mais, ninguém menos que Ana Furtado.
Meu, a gente vai falar de Ana Furtado?
Eu não sei mais nada sobre ela, eu sei que ela é péssima.
Não. É, nossa, cara, essa abertura...
Bicho, a Ana Furtado, eu não lembrava que era ela, mas assim, gente, é tipo, a Ana Furtado é nível de decepção Patrícia Poeta, assim, de decepção. É o nível de decepção Patrícia Poeta. Nossa, cara, é a Ana Furtado, meu Deus.
Esse é o começo, esse é o começo. Daí depois ele aperta os botões e ela vai pra sala dele.
Vocês lembram daquele filme... Que tem dois nerdola que ficam tentando criar uma namorada.
Sim, é Mulher Nota Mil.
Isso, esse cara fez entendeu? Na abertura.
Ele assistiu esse filme e falou, eu vou fazer essa abertura.
Vou fazer isso com a impressora 3D.
Olha, uma coisa meio...
Olha, uma coisa meio Minority Report.
Meio Minority Report. Muito antes de Minority Report, visionário, Hans Donner.
É o zoom do Visionário. Tony Stark, que ele faz assim...
Olha, vai a impressora
gente,
3D.
Gente, é uma impressora 3D de pele.
Olha,
e vísceras.
Westworld.
Porra, é o Westworld. Preciso acabar de assistir.
Não, e ela dançando não mal pra caralho. E começa a dançar seduzindo.
Meu
sedutriz.
Deus. Sedutriz.
Batendo palma como se ela estivesse, tipo, tentando matar a mosca.
Quase deu um chute no saco.
Rola um quase beijo tango.
Nossa, e um leque. E um leque se abre. Tiplau, chaplau.
Vrá. Não teve Chaplau. Um prato quebrado na abertura.
Meu Deus.
Que era a novela dos pratos, né? Que quebrava os pratos e tal.
Isso é grego.
Não é no grego? Não era na Belíssima que falava isso?
Não era o cigarro. Que o cacete do planeta
grego,
ficava jogando prato. Tudo
não,
mesmo
era
motivo
era
pra jogar sozinho. Prato.
Era grego, era grego.
É grego. Tá, beleza. Você roubou a minha abertura, ela pode ficar pra você. Não tem problema. Eu deixo
não,
ela.
Não, você roubou. Você falou antes de mim.
Não, não. Mas você contou ela inteira. Você contou porque
bosta.
Eu não lembrava.
Vai, então
você
manda.
Contou ela inteira porque... Eu deixo ela pra você, não tem problema nenhum. Eu deixo ela
vai,
pra
fala,
você.
Fala, fala.
Enquanto eu estou pensando numa outra abertura merda.
Então
e uma outra abertura merda
é a
viagem.
O meu amor chamou e eu regressei. Todo amor.
Ah, não fala isso, tão boa.
É uma merda a abertura.
Em
a música é maravilhosa.
Vencida,
desejava.
Não, é boa.
Não, a música é boa. A música é boa. É isso
mas
que eu tô dizendo.
Mas a produção era legal. Tinha aqueles picos e vales que se transformavam e morfavam em outra coisa. Era super, tipo, líquido.
Era uma coisa meio Monet, assim.
É, legal.
É tipo... Então, mas é que eu vou fazer o chama? O
descritivo.
O descriptivo, e também eu vou fazer associação com uma outra coisa que aconteceu. Ah, a viagem ela é de 94, né? E aí eu quero que o Guilherme use o HD externo que ele tem de coisas que aparentemente são inúteis, porém se tornam úteis em vários momentos na vida.
Como era o mundo em 1994?
Isso.
Pânico. Balbúrdia.
Pânico. Balbúrdia.
Brasil
então.
Campeão do mundo.
Brasil
perde. O Brasil perde a Ayrton Senna e a nação chora.
Perdeu o Tom
isso
Jobim
mundo...
e Ayrton
Tom
Senna.
Tom Jobim e Ayrton Senna na mesma levada.
E, então, isso era 94. A pegada aí é uma coisa que eu quero perguntar pra você, Guilherme, se você sabe, se o Lucão também, se você souber, pode contribuir, mas eu não tenho noção muito da religião espírita. Mas que é como a novela se desenrola, né? A viagem fala bastante do espiritismo. É meio que tipo o Evangelho segundo Allan Kardec na novela inteira.
É, chama
né?
A viagem justamente porque era a interpretação deles da morte. Não era exatamente um fim, e sim uma viagem, né?
É, então. E daí eles falam tudo como, tipo, apresentando o espiritismo pra quem não conhece o espiritismo. A novela fez isso. E a Globo, ela tem vários momentos onde ela faz isso com várias novelas. A Globo, inclusive, tem a fama de ser espírita.
É comunista.
Aí, então, essa pegada meio Monet na abertura. Não sei se vocês já assistiram um filme, que é aí que eu não sei se tem...
Sim,
uma,
veio você depois.
Sabe, que veio depois, né?
Veio
do Robin
depois,
Williams.
É. Isso.
Que chama Amor Além da Vida.
Isso.
Que é exatamente a mesma merda, tipo...
Mesma coisa.
Vamos apresentar o mundo ao espiritismo.
É.
E é um filme que eu acho muito bom. Muito bom. Eu gosto muito daquele filme. Tipo, eu era adolescente, eu amei. Assim, não pelo espiritismo nem nada, mas sei lá.
Claro,
eu gosto
claro.
Muito do Robin Williams
Sim.
e tal. E eu achava o filme maravilhoso. Eu chorava que nem uma louca assistindo esse filme. Se passa na TV hoje, tipo, eu assisto e choro, assim, lindamente. E ele tem essa mesma pegada, e eu não sei se é uma pegada do espiritismo, entendeu? Por quê? A pegada do filme tá muito na abertura, que é, tipo, essa comunicação meio borrada que os espíritos têm com as pessoas, por pinturas e tal, e tudo mais, que os espíritos teriam com as pessoas... E no filme isso é muito importante, porque a mulher que fica na terra e o marido dela morre, eles se comunicam pela pintura que ela faz. E essa, meu, a hora que eu penso na abertura da viagem, eu penso nesse filme automaticamente. Eles falam os dois sobre espiritismo.
Eu só pensei na hora que você falou, é verdade.
Os dois falam
também.
De espiritismo, os dois têm essa pegada, então eu não sei se tem alguma ligação ou se eu tô completamente viajando aqui, só porque eu gosto dos dois.
Ah, não, A viagem. Não sei dizer.
Viajando em a viagem.
Não sou capaz de opinar.
Viajando em a viagem, exatamente.
É, eu não tenho menor ideia. Assim.
Então, fica aí o questionamento, ouvinte, se você achar que tem alguma coisa a ver.
Talvez seja até uma... Eu não sei de que ano que é o filme.
98.
Mas talvez seja... É, tal não. Porque eu ia falar que às vezes é uma inspiração da linguagem do filme, né? De você utilizar algumas coisas... pra, tipo, criar um paralelo de uma obra com a outra e tal. Olha, mais ou menos aqui
é,
que a gente tá querendo fazer.
O filme vem depois.
É,
o filme vem depois. Mas o que eu não sei, por não saber sobre a religião espírita, e eu não sei se vocês sabem, e se algum ouvinte souber, pode falar pra gente, é se tem esse tema recorrente, entendeu? Dentro do espiritismo, de pintura do borrado, se isso é um simbolismo pra alguma coisa, sim, ou essa comunicação pela pintura, porque me parece muito a mesma coisa, entendeu?
É,
dos dois.
É. Eu não sei, a gente precisaria ver mais coisas do assunto na época. Mas talvez fosse uma alternativa de você mostrar que são meios diferentes,
pode,
né?
Ser. Pode ser, tipo, um recurso pra mostrar que são
igual,
meios diferentes.
Por exemplo, você tem Matrix, né? Que a realidade é escura, mas as cores são bem fortes, azul, cinza. E a Matrix, ela é meio esverdeada, assim. Tem um filtro verde em cima de tudo. Então talvez pudesse ter alguma coisa a ver, assim. Mas eu vi o filme, vi a novela, mas talvez seja só coincidência.
Pode ser.
Ou talvez tenha alguma outra coisa, assim, né?
Pode ser. Enfim, posso estar viajando completamente, mas eu não acho a abertura da viagem boa, porque eu não acho essa coisa de ficar mexendo com os quadros que eles fazem lá, eu não acho legal. A música eu acho maravilhosa.
Mas eu não lembro de mexer com quadro, eu lembro de parecer umas, tipo, uns strokes,
uma pintura,
umas pinceladas.
Que se
mas
mexe.
Não era nenhum quadro, mas é que o que parecia pra mim é que era, tava só mostrando, assim, que em cada viagem, em cada passagem, existia uma mutação, mas que aquilo tudo era a mesma coisa. Acho que era meio tipo um paralelo com as almas, que são a mesma coisa, apesar de estar com uma roupagem diferente a cada física,
tá,
a cada vez que passa. Isso era o que eu pegava da novela à época, e acho que ao invés de fazer com seres humanos, para não ficar uma coisa muito caricata, eles fizeram com paisagem, para não ficar muito,
tipo,
assustador, uma pessoa derretendo e voltando.
Não, para não parecer tipo Michael Jackson no Black and White.
É,
as pessoas uma virando a outra.
Mas era uma coisa assim, tipo, tinha um riachinho, uma coisa bem Mata Atlântica, que daí meio que começava a borrar e aí derretia e virava, tipo, umas montanhas. Não sei, eu achava legalzinho, assim. Mas eu ficava também fazendo essas interpretações, minha livre interpretação.
Então, mas tinha ainda o negócio que eu não entendi a viagem na época, né? Já falei isso bastante aqui, que eu não entendi.
Você entendido que o cara era um espírito?
Não, eu entendi um pouco, mas eu não entendia, tipo, como alguma coisa meio de medo,
que isso significava, né?
É, exato.
O encosto.
O encosto, isso. Isso eu não entendi. Não, eu gostava do Alexandre, inclusive. Eu achava, tipo, o melhor personagem da novela inteira, pra mim era o Alexandre.
Mas o Alexandre, ele movimentava toda a novela.
Acho que eu tinha um crush no Alexandre.
Pode ser.
Pode ser que eu tinha um crush no Guilherme Fontes.
Nosso chatô.
Acho que eu tinha um crush nele, sim.
Ai, ai. Teve uma vez que eu comprei uma revista, não lembro qual foi, e que tinha uma disputa. O que sai primeiro? O filme do Chateau, do Guilherme Fontes, ou Chinese Democracy, do Guns N' Roses? Eles estavam mais ou menos no mesmo tempo de produção, entendeu?
Não é, e o resto é história.
Saiu o disco primeiro.
Saiu o disco. Vamos lá.
Vai, Lucão, e você?
Então vai, Lucão, sua próxima novela.
Eu vou pra um terreno um pouco mais, sei lá, vocês decidem aí um adjetivo. Mas a minha abertura tem Ney Mato Grosso cantando e tem uma festa, uma fiesta latina em Cubanacan.
Não. Essa porra não entra. Não, essa porra não entra nesse podcast.
Nossa.
Festa assim, escura, com as luzes em neon no fundo, e a galera dançando várias coreôs.
Meia Avenida Brasil, total.
Só que sem um latino cantando.
Nossa.
Ah, mas esse não era o latino também, na Avenida Brasil. O latino fez depois a música.
Fez depois,
Ah, é verdade.
O latino fez.
Mano.
Meu.
Como é que é? Como é que era a história? Depois acabava com o sol, não? Como é que era?
Vamos guardar pro episódio Cubanacan.
Ah, puta que pariu, bicho. Vai ser episódio que eu não vou participar. Vai ser episódio que eu não vou participar. É só isso. É só isso.
Mano. Falando
odeio
em sol,
essa novela, bicho. Odeio essa novela.
Falando em sol, do que aparecia no fim do Cubanacan, vocês lembram de Somente o Sol? Você e eu quero mergulhar. Era Corpo Dourado.
Corpo Dourado.
E a apresentação era uma bosta. E
Corpo
e
Dourado era com quem?
Blando.
Henrique Castelli ia falar. Erson Capri.
Erson Capri?
E Regina...
Não era?
Regina.
Não.
Ela chamava.
Corpo Dourado não era com a Cristiana Oliveira?
Cristiana Oliveira.
Gente.
Cristiana Oliveira. Com o post no Facebook.
Gente, o que, que era isso?
Da pessoa que... Da... Desculpa. Desculpa, é que ela fez um post no Facebook falando da sumiço da personagem dela. Ah. E aí ela acha que, tipo, todo mundo começa a falar: e aí, acharam? Acharam a pessoa? Acharam
ó,
a Cristina pessoa?
Oliveira e Humberto Martins, ó.
Ah. Quero mergulhar
num beijo seu. Somente só.
Essa podia linkar bem com o da Tieta.
Podia,
tipo. Cara, essa novela eu acho que eu não lembro de um capítulo dela.
Ou Tropicaliente.
Tropicaliente, ô, Tropicaliente, ô, Iluara.
Já que a gente tá falando de Sol, é. A nossa estrela, é. A nossa estrela guia.
Não! Imagine there's no heaven.
It's easy if you try. O que dizer?
O que dizer sobre
Ricardo cantando Beatles na abertura de Estrela Guia?
O que dizer sobre Paulo Ricardo? Ponto Gente. Final. O que dizer sobre Paulo Ricardo? Ponto final.
Imagine all the people. Aquela voz rocancia.
Gente. Sandy.
Sandy.
E Guilherme Fonte.
Ó, meu crush aí, ó. Guilherme Fontes.
O casal era Henry Castelli e Sandy, não?
Não, Guilherme Fontes.
Guilherme Fontes, 20 anos mais velho com a Sandy.
Sério?
É?
Sério? Não, gente.
Sério?
Não.
Tô vendo
sério?
Aqui a apresentação, foi a primeira, segunda tá, que nome apareceu.
É, mas eu acho que o par romântico da Sandy era um galãzinho.
Era não.
Guilherme Fontes.
Quisera.
É, eu acho que era.
Não. Quisera fosse meu o Paulo Deus. Vilhena, né? Parambete.
Olha, gente, é uma
bosta. É, mas ela pegou o Paulo Vilhena, é isso que eu tô dizendo.
Foi, verdade, ela era namoradica dele. A época que ela tinha aquele programa no domingo com o Júnior.
Sandy Júnior.
Sandy
Júnior. A série. Sandy Júnior.
Sandy Júnior, a série. Olha, gente.
Ah, então eu preciso falar de uma boa, então, já que a gente tá saindo das trecheiras. Eu preciso falar que é de uma das novelas favoritas minhas, que é impossível não assistir do começo ao fim. A abertura, toda vez que começava, Caminho das Índias.
Oh, Tito minha perica guerreira, mimema,
taratara, e tipo, era impossível não assistir, tipo, passava um pedacinho e você ficava olhando, acabou a abertura.
Era tipo um caleidoscópio de pequenos elementos de estereótipos hinduístas, né?
E gente dançando, e tipo, perfeitamente coordenados, óbvio, feitos com
Bollywood.
Efeitos especiais. Mas tipo, era bizarro o quanto era satisfatório ver que era muito perfeição, a simetria das coisas era muito... Eu sou muito ligada nessas coisas visuais. Assim.
Bote alimentando seu toque.
Alimentando meu toque, exatamente. Tem até uma tatuagem que alimenta meu toque, por causa disso mesmo. É, e aí... Essa abertura fazia exatamente isso pra mim. Era tipo, simetria atrás de simetria, gente dançando perfeitamente aqui, gente dançando perfeitamente
e
aqui.
E a música era incrível, hein?
A música era, tipo, bizarra de
boa. Só que essa apresentação sofre de um problema, essa abertura sofre de um problema que muitas aberturas de novela sofrem. Eles até fazem um contexto bacana e na hora da letra, do letreiro ali, da fonte, caga.
Ah,
vem
sim,
um bevel tipo, 3D escroto.
Tipo Papyrus, a história do Papyrus no
muito
Avatar.
Muito ruim.
É, muito foram ruim. Lá no Word Art, pegaram qualquer porcaria de fonte e botaram lá, Caminho das Índias.
Nossa, muito ruim, mano.
É.
E várias novelas sofrem disso, tipo, a apresentação até é razoável, não sei o que, de repente vem a letra, pá, e vem uma coisa brilhante, zoada, que não tem nada
Mas,
a ver.
Mas, gente, isso, é que pra mim isso era só no final, e aí eu já tava tipo, foda-se, essa A abertura já me ganhou tanto, mas tanto, que
era
foda-se
boa,
a letra Aladdin no final, entendeu?
E a primeira abertura que eu lembro de ver, que era meio historieta, que era a abertura de Vamp. Luzes da cidade,
meus olhos não aguentam mais. Ah,
é do Vampira Boa, bicho.
Lembra? Luzes na cidade, procuro só a escuridão. Com Vange Leonel.
Quem?
E aí, Vange Leonel era a cantora, cantava essa música. Luzes da cidade. E aí era tipo, a Cláudio Hanna, a própria Cláudio Hanna, porque geralmente eles usam um ator ou atriz genérica, né?
Sim.
Mas nesse não, era a própria Cláudio Hanna andando assim, tipo, no, obviamente era um cenário, mas era uma, assim, uma noite de luar, de lua cheia, fugindo de um cão, e esse cão se transformava no vampiro, e aí passava a capa ao redor dela, e fazia... E ela tava com uma cara mega linda, assim, já com os dentes.
Meu, era muito bom, cara. Era muito bom. Mas são poucas as novelas que tinham os atores na abertura, né? Tem uma agora, que a Terra e Paixão que tá passando agora, ela tem os próprios atores na abertura.
Quanto tempo o coração leva pra saber?
Ela tem meio nível, assim, usurpadora, sabe? Tipo, que passava as pessoas... Até a usurpadora do Cauã, que a gente falou no último episódio, tinha os atores na abertura, tinha o próprio Cauã várias vezes, de um e de outro e tal. Mas essa agora, tipo, é bem brega. É bem, bem, bem brega essa da Terra e Paixão. Toca uma música que eu acho super bonita, mas ficou brega e já tá cansando. Música? Aquela, sinônimo de amor é amar.
Sim.
Sabe? Amor e sendo paixões e quando tenta
arrasar.
Não sabe quem vai machucar. Então, eu acho essa música super bonita. Eu acho essa música super bonita. E eu acho ela bem bonita.
Não é.
Talvez pudesse ser melhor executada.
Então, quando o Chitão e o Chororó cantam, eu acho super bonita. Aí botaram a Ana Castela pra cantar junto, porque precisa fazer propaganda dela, né, e tal. Aí botaram a Ana Castela junto pra cantar. E aí fica tocando essa música, que ela tem... Eu acho bonita, mas ela tem suas breguices. Vários momentos bregas no meio do caminho dela. Mas eu acho bonita.
Né?
É, mas assim, tem vários outros que não tem tanto momento brega. Ela é brega, essa música. Muito bem. Aí, a novela se passa no Goiás?
Não sei.
Em algum canto que tem várias fazendas de soja, tal, não sei o quê. Não sei exatamente aonde. E aí fica, tipo, a abertura varia entre os atores principais, que é uma mulher maravilhosa que fazia Todas as Flores agora, que era a Débora de Todas as Flores, ela é maravilhosa, e os pretendentes dela, né, tipo, as pessoas que estão, os caras estão tentando ficar com ela e tal, que é o Cauã, ela só tem o Cauã, o Johnny Massaro, que é o menino que é o Michê familiar do Verdades Secretas.
Michê familiar.
É o Michê familiar, que pega todo mundo da novela. E toda a família inteira, o pai, a mãe, a irmã, o irmão, todo mundo. Ah, não é ele o Michê familiar, ele é um dos que pega o Michê familiar.
Uhum.
Ele é um dos que pega o Michê familiar.
Uhum.
E um outro cara que eu não sei quem é, que é um cara gataço também. E, tipo, fica variando entre eles e um trator passando, a soja crescendo, o sol nascendo, o amor em frente...
propaganda da Embrapa, do BNDES.
Sim.
Ou agro. Sim.
Agro é top.
Agro é pop. Tá que pariu.
Difícil,
enfim.
Difícil.
É, então, ela é uma coisa ruim. Então, a gente não tem muitas que tem os próprios atores aparecendo. Essa do Lugar ao Sol, se vocês ouvirem o vídeo, que era muito boa essa abertura. Tem. A música era maravilhosa, a música da abertura.
Tem uma ótima dessas aí, que é de Senhora do Destino.
Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Dê um abraço,
vem. Os preto e branco são os coadjuvantes. Os coloridos são os atores da Globo.
Mande notícias do mundo de lá. E aí vem a... Hoje em dia seria feito com um drone, né? Vem sobrevoando o elenco, assim.
Gente.
Senhora do Destino tinha uma abertura também muito boa.
Era muito boa.
Música boa.
Vamos fazer o final round, então, de uma que... De cada um escolhe uma que tem, tipo, uma mega... Uma apresentação bonita e com música boa.
Massa. Então eu vou jogar Porto dos Milagres aqui na mesa.
Era boa.
Mesa.
O canto vinha de longe, de lá do meio do mar. Não era canto de gente,
bonito. Era
é Gal Costa cantando Iemanjá, Iemanjá.
Odoiá,
Rainha do Mar. E é meio que uma, não é uma água viva, uma raia transparente que vem pelo fundo do mar, assim.
Mas não é pra ser, tipo, o espírito de... Não é pra ser, tipo, meio Iemanjá aquilo?
É, mas é porque, assim, ela não toma uma forma humana, sim, né? Ela vem como... É algo que tá passando ali em transparente pela paisagem. E aí, depois, no final, ela sobe, né? E aí tem a cidade, que é Porco com Vinagre.
Porco com Vinagre. É, eu tô vendo aqui a
é.
Porco com Vinagre, é uma raia.
É, então, mas não é um porque lençol, ela vai mudando de forma.
É uma
tal,
tapioca homofóbica.
É, um fantasminha camarada. Ah,
apareceu um olho, você viu? Apareceu um
é,
olho.
É, aí ela vai mudando, assim.
É uma tapioca homofóbica.
Parece uma abertura que é muito bonita, assim, cara.
É o tapete voador do Aladdin.
É, tapete voador do Aladdin.
Melhores personagens.
Sabe o que essa apresentação me lembrou? Guma. A orelha dele maior do que um marisco gigante.
Flávia Alessandra tá lindíssima nessa
novela.
É, quando que ela não está?
Bom, essa novela, essa apresentação me lembrou uma apresentação que eu fiquei muito impressionado, que eu amava. Nem sei se eu posso dizer, a música era meio... Mas é que era tão, tão bonita a apresentação, que era aquela Cara ou Coroa. Você se lembra? Com a Susana Werner.
Nossa,
nadando.
Susana.
E tinha um espelho.
Werner.
E ela, sim, entrava no espelho debaixo, sim, d'água.
Sim.
Uma coisa incrível.
Porra, sim.
Quem que não queria meter depois daquela novela? Quem que não queria meter um espelho na piscina pra fazer o mesmo?
Certeza.
Certeza.
Diz aí, ouvinte, se você não queria. Era meu sonho. Imagina meter um espelho na piscina, aí quebrava lá dentro, depois meu pai me cortava a cabeça com os cacos do espelho.
Com os cacos do espelho. Ele entrava, pegava os cacos lá dentro e ia cortar você
e
depois.
E me cortava a cabeça fora. Mas era bem bonita aquela apresentação. Não tinha nada a ver com a história da
não,
novela,
não tinha, não tinha.
E era uma música meio dance, né?
Era uma coisa meio... Hey, uma coisa meio... assim...
Deixa eu ver qual que era essa música. Cara, parece muito Roupa Nova, tá ligado?
Não, mas vocês lembram do Mulheres de Areia? Era meio parecido com o espelho dentro d'água.
Não, não era, não.
Era Edmond, Tocar Você é o nome da música.
Nossa Senhora.
Mas era muito bonito, ó.
Era,
mas não tinha nada a ver com a novela, mas era muito bonito.
Totalmente anos 90, essa cor de maiô. Maiô, pra começar, um maiô.
Ó, mas teve um tempo atrás aí que teve muito biquíni nessa cor aí também, hein?
Sim, mas é que esse é bem característico, assim, de 97, 96.
Sim. Sim.
Ó, eu vou falar minha última, então, que é a abertura das Empreguetes, da novela, sim, das Empreguetes.
Cheia de charme.
Meu amor era verdadeiro, o teu era...
Que tocava Cheia de Charme. Mas só que, na verdade, não... Não, a novela chamava Cheia de Charme, mas tocava 1,99 da Gabi Amarantos na abertura, que é maravilhosa.
Ah, merda.
Is my love.
Caralho.
Is my love.
Se botar
seu amor na vitrine, ele nem vai valer.
Nem vai valer.
1,99. É. Fala.
Fala.
Eu lembrei da abertura de Zazá. Voando num teco-teco.
Fernanda Montenegro, também era ela atriz na apresentação. Boa.
Tal qual.
Fernandona.
Santos Dumont.
Santos Dumont, exatamente.
É, porque ela era descendente do Santos,
sim,
Dumont.
Sim.
É,
né?
É.
Era neta, sei lá.
É. Não, mas só total. Pra a das empreguetes era bonitinha porque tinha uma empregada de metal, acho que era toda uma bonequinha que ficava dançando, limpando a casa, virando famosa, começando a cantar, sim, e as três bonitinhas.
Era baseado, especificamente baseado nas fadinhas, nas bonequinhas, daquela música To Become One das Spice Girls.
Ah, é, pai, do jovem não vai saber o que é isso, mas a gente sabe o que é. A gente sabe o que é.
Eram aquelas
então,
fadinhas.
Tinha todo um quê de bonequinho animado, tal, não sei o quê, e aí tocando Is My Love, que maravilha, tipo, casamento perfeito de música com o tema da novela, com tudo, que era muito
foi
bom.
Foi mesmo.
Foi muito bom. E eu só queria fechar com uma novela merda, uma abertura merda, com uma música merda. Tá?
Vai.
Que é Travessia.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro.
Que passou agora, Glória Pérez, merda novela. Novela bem merda. Tem gente de bom, tem gente muito boa, mas assim, tem o Humberto Martins com a pior plástica do planeta.
Girl. Pior do que a nova do Estênio Garcia?
Não, não bate do nova do Estênio Garcia. Não, não bate.
Pelo menos o Estênio Garcia fez uma harmonização facial.
Gente, ele se inchou e inflou que nem um balão.
Ele fez uma bichiguização facial.
É, ele... Varíolas. Aí, então, não... A plástica que o Humberto Martins fez não é pior que a do... Que é a do Estênio Garcia, tudo bem. Mas ele tá, tipo, com a cara completamente imóvel, não mexe a cara, não faz nada e acha que botox. É um ótimo ator. Mas é, tipo, um nível de botox, assim, assustador.
Que apresentação, pelo amor de Deus? Que
calma,
música que
calma.
É?
Ó, vamos lá.
É.
Travessia, chama novela. Novela é uma merda. Música. Seu Jorge cantando. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia.
Hipocrisia.
Enfim, Lulu Santos.
Insistindo no dia
certo. O Seu Jorge cantando Lulu Santos. Numa abertura que... A imagem da abertura é boa, mas ela não combina com a música, ela não combina com a novela. Que é uma... Uma simulação, tipo, de um caminho, de uma travessia. Isso você entende que é de um caminho, mas só que ele só mostra filmando pra frente, como se fosse uma pessoa andando, mudando de vários cenários. Ou seja, ela abre uma porta, ela tá em outro lugar, meio Matrix, assim. Aí ela passa por uma cortina, tá completamente em outro lugar, e daí vai assim até o fim da abertura.
Ah, parece interessante, mas a música não sei se tem nada a ver.
Música não tem absolutamente nada a ver, e não tem nada a ver com a novela. A novela se chama Travessia, porque provavelmente eles estão falando de alguma travessia no Maranhão. Tipo, não tem nada.
Maranhão, uma novela.
A ponte aérea é Rio Maranhão nessa novela.
Rio São Luís.
É, Rio São
Luís.
Rio São Luís. Nessa novela é essa a ponte aérea. Mas é tipo, é muito ruim. A música do Seu Jorge, desculpa, mas cara, não teve nada a ver com isso. Não teve nada a ver com nada, sabe? E daí ficava todo dia essa porra passando pra assistir uma novela merda. Eu desisti.
Cara, às vezes não casa, né? Tipo, é tudo bom. Assim, se você pensar, pô, o Seu Jorge cantando, é legal, sabe? Mas dependendo do que você coloca junto, não funciona.
Não funcionou. Não funcionou pra nada, não deu certo. Não deu certo. Então, é isso? Bem, falamos todas as que a gente pensou, idealizou, falar?
Não, tem muito mais, mas senão o episódio não vai acabar nunca.
A gente faz um parte 2 aí depois.
Então, ouvinte, eu espero que a gente tenha falado da sua novela, ou se a gente não falou da sua novela, manda pra gente qual a gente não falou, qual que você gosta, que a gente vai fazer uma parte 2 desse daqui. A gente fez esse aqui meio só da cabeça mesmo, mas foi muito divertido gravar e lembrar de aberturas que a gente gosta muito, de aberturas que a gente acha péssima. Então manda pra gente o que você acha, o que você achou das novelas que a gente escolheu falar, das aberturas que a gente escolheu falar, e se você acha que a gente não falou de alguma, você pode falar diretamente com a gente faz um parte 2 com certeza. Alguma recomendação final, ou meninos?
Eu acho que com certeza a gente tem que fazer uma outra coisa. De repente a gente faz uma pauta, tá bom, ouvinte? A gente faz
ou
com pauta.
Ou não, a gente não garante.
Ou não, cara, sem pauta é melhor. A gente pode fazer uma tier list de aberturas.
Boa.
Que agora aprendi também o que é tier list.
É, porque a gente é velho, a gente não sabe o que é tier list.
Boa.
Então é isso, ouvinte. A gente vê você no próximo capítulo. Tenha um bom momento e assista alguma novela e fala pra gente alguma abertura que você gosta ou detesta. Então, um isso beijo aí. E até o próximo capítulo.
Beijo, tchau. Abertura de quê mesmo?
Tieta.
Vem, meu amor.
Vem com calor. No meu corpo sem
rosca.
Vem minha flor. Vem sem pudor.
Nos meus passos sem laça.
Tieta, não foi feita da costela de Adão. É mulher de água, é a própria tentação. Tieta, não pensa, você perde
paraíso. Ela veio ao mundo pra tirar nosso juízo. Tieta, menino de Tieta, me deixei.
Outro dia a gente tava aqui e aí tinha um cara passando na ciclovia aqui com uma caixa de som, tocando uma música estúpida. Aí eu olhei pro Victor e falei, se você tivesse nessa situação, que música você tocaria? Aí ele não sabia que música, eu falei, eu sabia exatamente que música eu ia tocar. E
queria ser. Se eu, que, eu queria ser uma abelha ser pra uma pousar abelha na tua.
Haja amor. Fazer imagina pessoa... na cama e gemer sem sentir.
Você imagina a pessoa andando de bicicleta, uma puta caixa de som. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.